Gente, glória a Deus. Gente, a gente está muito feliz. Hoje damos início à nossa série de Natal aí, que vamos falar durante o dezembro inteiro. Nossa série de Natal chamada A Boa Notícia. Será que você pode repetir A Boa Notícia? Essa vai ser a série que a gente vai estar comunicando aí durante o mês de dezembro. Então eu te encorajo, se você não convidou ninguém para esse domingo, ainda dá tempo para o próximo horário de você convidar. E também dá tempo aí nos próximos domingos você também chamar uma pessoa para vir e ela vai conhecer um pouco mais do que é a Boa Notícia. Mas eu queria falar para você aqui, Iago, o que é a Boa Notícia que a gente tanto fala? A boa notícia, a palavra boa notícia, ela origina-se no termo evangelho. Do grego, é o evangelho, que significa boa notícia ou boas novas. E esse termo evangelho era utilizado há muito tempo, desde atrás dos impérios da época, como no Império Romano. Ele era utilizado, o termo evangelho, a boa notícia, para anunciar as boas notícias ligadas ao reino e ao imperador da época. Ou seja, sempre que um novo imperador ascendia ao trono, era dito para os mensageiros: ei, vai falar a boa notícia aos povos, vai dizer a boa notícia aos povos, que um novo rei surgiu, que um novo rei vai ascender ao trono. E isso era chamado da boa notícia. Esse termo era usado desde essa época. Mas se você parar para perceber, esse tipo de evangelho, esse tipo de boa notícia, era completamente limitado, sim ou não? Era completamente limitado. Sabe por quê? Porque não trazia uma transformação para o povo. Era somente uma boa notícia para anunciar algo que iria acontecer, que estava acontecendo, mas não trazia uma transformação. Era apenas para favorecer os interesses de um império. Era simplesmente para isso. Naquela época, os reis humanos daquela época, mesmo os mais poderosos, quem tinha mais influência, quem tinha mais poder, eles não podiam oferecer uma solução definitiva para a população. Eles não tinham uma solução para o pecado, eles não tinham uma solução para a gente sair da morte para a vida, eles não tinham uma solução da gente sair das trevas para a luz. Os reis daquela época não tinham esse poder, não tinha uma solução. Eles não tinham uma solução para me reconciliar e te reconciliar com o nosso Deus. Eles não tinham essa solução. E a verdade é que quantas vezes eu e você, a gente fica esperando uma boa notícia. Talvez uma boa notícia que você esteja esperando seja uma aprovação de um concurso. Talvez a boa notícia que você esteja esperando seja uma gravidez. Talvez a boa notícia que você esteja esperando possa ser uma mudança que você está esperando na sua vida. Talvez seja um sim para um relacionamento. Talvez seja um sim para um casamento. Eu não sei qual a boa notícia que você tem esperado. E muitas vezes a gente espera essas boas notícias. Às vezes a gente espera que... Ah, Iago, então quer dizer que eu não tenho que esperar essas boas notícias? Não, você tem que esperar sim, mas muitas vezes, por exemplo, a gente espera uma boa notícia no nosso emprego, e a verdade é que o emprego, ele pode até mudar muitos aspectos na nossa vida. Uma boa notícia no nosso emprego pode mudar muitos aspectos, mas esses aspectos que mudam são aspectos internos. E a gente quer falar de uma boa notícia nessa tarde que muda o nosso interior, que não muda simplesmente o nosso externo, mas que ele passa a mudar o nosso interno. Quantas pessoas passam pela nossa vida, gente? Quantas pessoas passam na nossa vida em busca de boas notícias? E essas boas notícias vêm, mas no fim as pessoas não mudam, porque elas continuam as mesmas pessoas. As boas notícias vêm, elas buscam e se tornam realidade, mas quando se tornam realidade, elas continuam sendo as mesmas pessoas, vivendo da mesma forma, fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque essa boa notícia que elas procuravam era uma boa notícia externa, e nós aqui estamos buscando a boa notícia que muda o nosso interno. Ei, um casamento, ele vai mudar a sua vida em muitos aspectos. Mas ele pode mudar para pior se você não tiver uma mudança interior. Ei, mais dinheiro na sua conta bancária pode mudar a sua vida, sim. em vários aspectos, mas a sua vida também pode piorar. Se você for orgulhoso, se você for mentiroso, se você for infiel e não saber usar esses recursos que tem na sua conta bancária para o bem. Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque todas essas mudanças são externas e nós precisamos de mudanças. Eu e você, nós precisamos de mudanças internas na nossa vida. E o que eu e você precisa nessa tarde é de uma boa notícia que nos livre do nosso afastamento de Deus e que nos leve para mais perto dEle. Para quê, Iago? Para que eu e você a gente possa ser transformado por completo. Para que a gente possa ter uma mudança interna. E depois que a gente tem essa transformação, as boas notícias que a gente tanto busca não vão se tornar tanto importante, porque nós vamos carregar dentro de nós a plenitude de sermos filhos, amigos, íntimos e abençoados por Deus. E naquela época, o evangelho, a boa notícia, não trazia mudanças internas. Até que, há mais de 2000 anos atrás, lá em Lucas 2, do 8 ao 11 diz, Lucas 2, do 8 ao 11 diz: naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: ei, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Será que você pode celebrar aí no seu lugar? Glória a Deus. Quando Jesus nasceu, ele trouxe uma boa notícia. A boa notícia que ultrapassava em muito as promessas dos reinos humanos. Não eram as boas notícias do imperador, a boa notícia de um novo governante, a boa notícia de uma pessoa que ascendeu ao trono. Não, 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 não. Ele anunciou o evangelho do reino de Deus. Ou seja, ele veio para nos trazer a boa notícia do reino de Deus. Ei, Jesus, ele é o Salvador. Ele é o resgatador. Ele resgata a mim e resgata a você. Quando nós estamos distante de Deus, nós vivemos no reino deste mundo. É por isso que os cristãos, a gente tem aquele clichê: não, essa pessoa aqui é do mundo, não, essa música aqui é meio do mundo, e tal, é por causa disso. Porque existe o reino do mundo e existe o reino de Deus. E Jesus, ele veio para nos resgatar desse reino do mundo e nos levar para o reino de Deus. E nesse reino de Deus, nós estamos perto dEle. Nós estamos no reinado dEle. Ele é o nosso Senhor. E por isso nós vamos ter sempre a sua proteção. Iago, mas o que é esse reino de Deus que você tanto fala? O reino de Deus é um governo soberano de Deus, que se manifesta, presta comigo, que se manifesta em todas. Repete comigo, em todas. Em todas as áreas da criação, mas especialmente daqueles que decidem se submeter ao governo, autoridade e domínio de Deus. Ah, Iago, eu não sei se você chega para mim e fala: Iago, mas se você vê até aqui, o que você veio procurar hoje aqui, eu não sei se você veio procurar talvez uma boa notícia para o seu trabalho. Se talvez você veio aqui hoje procurar uma boa notícia para suas finanças, talvez você tenha vindo aqui hoje procurar uma boa notícia para sua família, uma boa notícia talvez para o seu esposo, para sua esposa, talvez você tenha vindo aqui nesta tarde procurar uma boa notícia para o seu filho, talvez você tenha vindo aqui à tarde procurar uma boa notícia para os seus pais. Mas deixa eu te dar talvez uma notícia ruim hoje. Hoje você não vai sair daqui encontrando essa boa notícia. Hoje você vai sair daqui encontrando a verdadeira boa notícia. E é isso que nós vamos falar. E a verdadeira boa notícia, sabe qual é, meu irmão? É que o menino Jesus nasceu, que o rei nasceu, que o Salvador nasceu, e que ele veio aqui nessa terra para nos amar, para nos perdoar. Ei, ele veio aqui nessa terra para se entregar por nós, e hoje ele está aqui, sabe como? Totalmente de braços abertos para te receber. Totalmente de braços abertos para te amar. Sabe para quê? Para que você possa viver uma vida abundante e uma vida eternamente com Ele. John Piper diz: o nascimento de Cristo é a chegada de um novo reino. Um reino onde o pecado é derrotado, a morte é vencida e o amor reina eternamente. Ei, Jesus é o verdadeiro evangelho, Jesus é a verdadeira boa notícia. E hoje nós vamos falar quatro pontos. Eu comecei a pregar agora, fala comigo, quatro pontos sobre esse rei. O primeiro ponto da mensagem de hoje é que ele é o rei prometido. Jesus, ele é o rei prometido. Jesus, ele é o cumprimento de várias promessas feitas por Deus ao longo do Antigo Testamento. Se você pegar a Bíblia inteira, você vai ver que a Bíblia inteira aponta para Jesus. A promessa de que Ele vai vir, de que Ele vai voltar e vai nos levar. Ei, Ele é o Messias, Ele é o ungido de Deus, Ele é o rei esperado e prometido que libertaria o povo e traria esperança e salvação. Desde o Éden a Bíblia fala sobre Ele. Você conhece a história? A mulher e o homem que se afastaram de Deus. E quando Deus ia expulsar o homem e a mulher do jardim, ele diz o seguinte para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É esse descendente que ele fala aqui é Jesus. Ele é o rei prometido que veio para salvar o homem e a mulher do pecado e vencer a serpente. Sabe por quê? Porque Adão e Eva não conseguiram vencer a serpente, mas ele pôde. Ele pode vencer a serpente e ele conseguiu vencer a serpente com o Iago, lá na cruz do Calvário. Esse golpe na cabeça que ele fala aqui foi dado, sabe quando? Lá na cruz do Calvário. Ei, Isaías, Isaías 9, do 6 ao 7, também fala a respeito dele. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus, Ele é o rei prometido. Ei, o rei prometido nasceu e o seu reino chegou. Como diz lá em Romanos 14, 17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ei, Ele trouxe justiça porque Ele venceu a serpente. Ele não caiu na tentação, mas mesmo assim Ele morreu, pagando de forma inocente pelo erro de Adão e Eva, mas com isso ele conseguiu restaurar a minha e a sua relação com Deus. Ei, ele trouxe paz, porque no momento em que nos ligamos com Deus, nós temos paz, e nós temos paz interior, a paz que excede qualquer entendimento. Ei, Jesus, ele trouxe alegria, porque quando os filhos perdidos voltam para casa por meio de Jesus, há festa no céu. Quando os filhos perdidos voltam, há festa no céu, e isso traz alegria. Ei, o reino de Deus é a promessa de que eu e você, nós somos completamente libertos do poder do pecado. Que o poder do pecado não há poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ei, nós somos livres da condenação e fomos livres da morte eterna. Quando Jesus veio, Ele trouxe reconciliação do seu povo com Deus. No reino de Deus, deixa eu te falar, o pecado, ele é completamente derrotado. A serpente e a morte perdem o seu poder e a humanidade é completamente restaurada. E aí eu te pergunto, igreja, nessa tarde, qual é a promessa que você tem esperado? Qual é a promessa que você tanto aguarda? O que é que você tanto espera para poder mudar a sua vida? Mais dinheiro, mais fama, mais relevância, uma promoção no trabalho? Será que você está esperando 2025 chegar? E quando 2025 chegar, quando estiver na metade, você vai esperar 2026 chegar? Isso se torna um ciclo? Qual é a promessa que você tem esperado? Eu quero dizer para você nessa tarde que o que estava prometido para você é que você tenha uma mudança de verdade na sua vida, já veio. E o nome, isso tem um nome, o nome é Jesus Cristo. Essa é a mudança, essa é a promessa que você tanto espera e você nem sabe, mas ela já veio há 2000 anos atrás. Ela já veio. Mas nós aprendemos que Ele é o Rei Prometido, mas Ele não é somente o Rei Prometido. Ele é também, e esse já é o ponto 2 da mensagem de hoje, que Ele é um rei humilde e servo. Ele é o rei humilde e servo. O rei que foi anunciado pelos profetas como o Messias esperado, não nasceu em um palácio luxuoso, não nasceu cercado de ouro, não nasceu cercado de riquezas e poder, não nasceu cercado de influência, não. Ele nasceu de forma humilde. Ele nasceu de forma humilde, sabe como? Em um simples estábulo. Ele nasceu em uma simples manjedoura. Foi aí que o nosso rei nasceu. E essa escolha divina de nascer em uma manjedoura desafia todas as expectativas humanas. Porque o que é que você espera, o que é que nós esperamos de um rei quando ele nasce? Que ele tenha nascido em um palácio cheio de poder, com muito ouro, com muita influência, que a família dele já tem toda uma história por trás, mas Jesus vem e ele desafia isso, ele fala, não, eu nasci em uma manjedoura, eu nasci em um estábulo. E isso, eu não sei para você, mas traz conforto para mim. Vamos falar de Maria e José, que são os pais. Maria e José, Maria não era uma pessoa super conhecida no Instagram, uma pessoa super famosa no TikTok, ela não ficava postando reels ali direto, postando stories direto, não. José, ele não era um cara que tinha o melhor trabalho do mundo, ele não era o cara que ganhava mais dinheiro do mundo, ele não era a pessoa mais conhecida, mas Jesus veio para falar, ei, as pessoas podem não te conhecer, as pessoas podem não saber o que você faz. As pessoas podem não saber o que você fala. As pessoas podem não saber onde você mora, com quem você convive. Mas Jesus diz aqui, o que eu consigo extrair disso é que, meu Deus, as pessoas não conheciam Maria e José, mas Ele sabia cada detalhe da vida de Maria e José. Ele sabia cada detalhe. Talvez eles não eram conhecidos por pessoas, mas eram conhecidos por Jesus. E eu não sei você, eu não quero ser conhecido por pessoas, meu irmão. Eu quero que o Senhor seja, que Ele me conheça, cada fio do meu cabelo, cada detalhe da minha vida, cada coisa que eu passo. Eu não sei se você tem o mesmo pensamento aí nessa tarde, mas ei, eu declaro na sua vida, talvez você não seja conhecido por pessoas, mas o Senhor Jesus sabe o teu nome, teu sobrenome, teu CPF, o que você passa, Ele sabe cada detalhe da sua vida, e isso é o que vai importar para você. Isso é o que vai importar para você. Ei, se ele nasceu na manjedoura, se ele nasceu ali no estábulo, isso diz para mim, traz conforto para mim, que ele pode entrar em qualquer lugar, inclusive na sua casa. Que ele entra em qualquer lugar, que não tem lugar escuro, que não tem lugar tão podre que ele não possa entrar, que não tem uma casa tão suja que ele não possa entrar nessa casa. Por quê? Porque se ele nasceu no estábulo, numa manjedoura, meu irmão, ele também pode entrar na nossa casa. Ei, desde o início, desde quando Jesus nasceu, ele demonstrou que o seu reino era diferente. Que o seu reino era diferente dos reinos terrenos. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele se manifesta de três formas. Fala comigo, três formas: no amor, na humildade e no serviço. Já os reinos daquela época, os reinos terrenos e também desta época, eles são manifestados por poder, riqueza e status. E Jesus, ele veio para inverter tudo isso. Quantas pessoas buscam por poder, buscam por status, buscam por aparecer. Jesus, não, ei, o meu reino é no amor, o meu reino é na humildade, o meu reino é servindo o próximo. Ei, o reino de Deus é completamente diferente do padrão desse mundo, é o inverso. Enquanto o reino de Deus prega autopromoção, enquanto o reino do mundo, está aqui, o reino do mundo é aqui. Enquanto o reino do mundo prega autopromoção, o reino de Deus prega humildade. Enquanto o reino do mundo prega, ei, você tem que acumular riqueza, o reino de Deus diz, você tem que plantar em generosidade. Enquanto o reino do mundo diz, ei, você tem que julgar os outros, o reino de Deus diz, ei, você tem que amar os outros. Enquanto o reino do mundo diz, ei, você tem que viver só para você mesmo, o reino de Deus diz, ei, você tem que viver para o próximo. Enquanto o reino do mundo diz, ei, a inveja e a competição, é isso que move o mundo. Não, 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 o reino de Deus diz, ei, você tem que se alegrar na prosperidade alheia. Enquanto o reino do mundo prega pelo prazer imediato, o reino de Deus prega a vida eterna e abundante. São duas coisas totalmente diferentes, totalmente distintas. Eu te trouxe, Iago, mas por que você trouxe esses exemplos? Para te provar que o reino do mundo e o reino de Deus são totalmente diferentes. O que o reino do mundo celebra, o que o reino do mundo aplaude, talvez não seja tão importante para o reino de Deus. Enquanto o reino do mundo prega, ei, me serve, eu estou aqui para ser servido, o reino de Deus diz, se preciso for, eu vou abaixar para desatar o cadarço do pé dele. O reino de Deus é completamente diferente. No reino de Deus, maior é o que serve. Maior é o que serve. Mateus 23:11 diz: o maior entre vocês deverá ser servo. A humildade de Jesus nos encoraja a viver da mesma forma. A humildade de Jesus nos encoraja a viver de forma semelhante. E como povo do seu reino, esse deve ser o meu e esse deve ser o seu alvo. Qual, Iago? Ser cada dia mais parecido com o nosso rei, em humildade e em serviço. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o rei prometido. E ele nos ensinou que a verdadeira realeza se manifesta como? Em humildade e em serviço. João 13, do 8 ao 11 diz: e disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E a gente só vai enxergar sentido na nossa vida quando a gente aceitar que Jesus nos sirva. Como assim, Iago? Jesus me serviu? Sim, ele disse isso. Ele se fez servo e se deu na cruz por mim e por você. Enquanto a gente não aceitar isso, que ele nos lave, que ele nos limpe, a gente nunca vai estar limpo. Ei, hoje é o dia de sermos limpos. Hoje é o dia da limpeza do Senhor. E após essa limpeza, a gente vai poder imitar o nosso Mestre e buscar servir mais pessoas, e buscar servir mais a igreja, e buscar servir mais a nossa família, e buscar servir mais quem não conhecemos, e não buscar somente ser servido. Ei, mas ele também foi, nós falamos que ele foi o rei prometido, que ele foi o rei humilde e o rei servo, mas ele também foi o rei dos reis. Ele também foi o rei dos reis. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é mais um rei. Ele não é mais um rei que ascendeu ao trono. Não, 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 não. Ele não é mais um entre os muitos reis. Não. Ele é o rei soberano. Ele é o rei acima dos outros reis e autoridades. E o seu reinado é um reinado eterno. E todos os poderes e autoridades estão sob o domínio dele. 1 Timóteo 6,15, 16 diz. 1 Timóteo 6, do 15 ao 16 diz. Ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam a honra, o poder para sempre. Amém. Muitos reis hoje em dia têm muitos seguidores. Muitos reis hoje em dia vencem as eleições. Muitos reis hoje em dia vencem guerras, vencem opositores, vencem muitas coisas. Mas Caio, Jesus foi o único rei que venceu a morte. Ele foi o único rei que venceu a morte. Muitos reis hoje em dia conquistam muito dinheiro, conquistam muitas pessoas, conquistam reinados, conquistam territórios. Mas Jesus foi o único que conquistou a vida eterna. Ei, não há limites para a autoridade de Jesus. Ele governa soberano sobre todos os povos e sobre todas as nações. Todos os líderes, governantes e toda a criação estão sob o domínio de Jesus. Ele tem todo o poder. Deixa eu te falar algo nessa tarde. Não importa o que você pensa que está dominando a sua vida. Talvez, Tiago, você não saiba o que tem me dominado. Talvez seja um vício, talvez seja um pecado, talvez seja a soberba. Tiago, você não imagina como a arrogância me domina, como a busca por prazeres imediatos me dominam. Você não tem noção, Tiago, como eu caio nesse pecado, e aí eu não quero mais esse pecado, mas no dia seguinte eu estou lá fazendo de novo. Isso tem me dominado. Deixa eu te falar algo nessa tarde, meu amigo. Jesus tem poder sobre tudo. Ele domina tudo. Ele governa sobre todos. O pecado não há poder sobre a minha e sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a nossa vida é Jesus. É Jesus. Talvez você ache que o que domina é uma falta, o que te domina é uma necessidade. Mas deixa eu te falar, hoje você está na casa daquele que venceu a morte, meu irmão. Que ele tem todo o poder e ele é eterno. Mateus 28, 18 diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ei, não há nenhum outro rei ou governante que possa se comparar a ele. Não há nada que possa se comparar a ele. Sabe por quê? Porque o seu reino é eterno e é perfeito. Eu já vou encerrar, esse é o último ponto da mensagem de hoje. Nós falamos que ele é o rei prometido. Falamos que ele é o rei humilde e servo. Falamos que ele é o rei dos reis. Mas ele também é o rei eterno. Ele também é o rei eterno. Hebreus 12:28 diz: por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Eu não sei se você sabe o que é eterno. Eterno é o que não tem fim. E o nosso rei Jesus, ele é eterno. E o seu reino, ele é eterno. Não tem fim. Enquanto os reinos e os governos humanos enquanto os reinos humanos são temporais, o reino de Cristo permanece para sempre. E o que isso quer dizer para mim e para você nessa tarde? Que Jesus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo para sempre. Que ele é o mesmo. Ele mesmo diz a respeito: Sabe por quê? Porque Jesus, ele sendo eterno, ele oferece vida eterna para mim e para você, para todos aqueles que desejam fazer parte do seu reino. Ele mesmo diz isso em João 14:6, palavras de Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ei, meu irmão, quando você está sem direção, sem saber o que fazer, Ele é o caminho. Ei, quando você está envolto em mentiras, quando você não sabe o que é real neste mundo, Ele é a verdade. Ei, meu irmão, quando você está num vazio, não consegue encontrar esperança, quando você já está sem vida, Ele é vida. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Rei. E esse é o reino dEle. E através dEle, através de Jesus, nós temos a oportunidade de vivermos eternamente com Deus. O reino de Deus é um lugar de comunhão com Ele. Nós somos reconciliados com Deus e com isso nós podemos viver tudo aquilo que Ele planejou para mim e o que Ele planejou para você. Eu acho incrível que muitas pessoas falam de Jesus e trazem condenação, trazem acusação, trazem peso. Mas a verdade é que a boa notícia de Jesus é uma boa notícia de vida e não de morte. A boa notícia de Jesus é uma boa notícia de salvação e não de condenação. A boa notícia de Jesus não é uma notícia de destruição, mas é uma notícia de restauração. O reino de Deus não é um reino de condenação eterna, mas é um reino de perdão eterno. O reino de Deus, ele não se encerra com a minha e com a sua morte, não. Sabe por quê? Porque o que é eterno não acaba. O que é eterno não tem fim. E eu não sei você, mas eu vou viver a eternidade com Jesus. Eu não sei se você quer isso nessa tarde. Ei, meu irmão, eu queria te encorajar. Aí no seu lugar. Para você ficar de pé aí no seu lugar.